Rádio UFSCar Notícias.
Novo medicamento adesivo para tratamento de Alzheimer é disponibilizado pelo SUS.
Congresso Internacional de Educação e Tecnologia da UFSCar reúne pesquisadores de ensino à distância.
E outros eventos aqui na universidade abordam a formação de professores da educação infantil e do ensino fundamental.
Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018. Bélgica vence Japão de virada e será o adversário do Brasil nas quartas de final.
E daqui a pouco nós vamos saber qual será o último confronto da próxima fase do Mundial.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Luína Almeida. Agora são 10 horas e 18 minutos desta terça-feira, dia 3 de julho.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias falando sobre saúde, pois uma nova forma de tratamento para o Alzheimer está disponível a partir de agora no SUS, o Sistema Único de Saúde. O remédio rivastigmina, já disponibilizado em comprimido e também em solução oral, agora também está disponível para os pacientes em forma de adesivo.
A rivastigmina faz com que ocorra um aumento de uma substância chamada acetilcolina, que está reduzida no cérebro de quem tem Alzheimer. Mas a medicação pode causar sintomas gastrointestinais, como náuseas e diarreia, diminuição do apetite e dor de cabeça.
A adição desse adesivo à lista de remédio do SUS representa, sem dúvida alguma, uma melhoria na qualidade de vida de alguns pacientes. Isso porque, por ser colocado na pele, a absorção desse remédio se dá ao longo do dia. E por isso ele tem menos efeitos colaterais, especialmente no sistema digestivo.
Segundo Rodrigo Schultes, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, o adesivo também garante que não haja flutuação da dose. Abre aspas. Sendo por via transdérmica, há uma liberação contínua e regular ao longo das 24 horas, impedindo aumentos e reduções da medicação no organismo conforme ela segue sendo metabolizada. Foi o que ele explicou. E além disso, de acordo com Rodrigo, muitos pacientes se recusam a fazer uso de remédios via oral e muitas vezes tiram o medicamento da própria boca após a administração.
Para quem não sabe, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, causada pela morte progressiva de células do cérebro, prejudicando assim algumas funções como a memória, a atenção e orientação e linguagem, o que gera graves consequências para a qualidade de vida dos pacientes. A doença ainda não tem cura. E no Brasil, segundo dados do ano passado, ela atinge mais de 1 milhão de pessoas.
O médico ainda explica que qualquer paciente com Alzheimer que faça uso da rivastigmina pode usar o medicamento em versão adesiva. Abre aspas. Há uma população que se beneficia mais, que seria aquela com dificuldades para engolir ou que apresenta efeitos colaterais, sejam eles com qualquer medicação para essa finalidade, foi o que explicou o Schultes.
O adesivo também pode ser usado no banho e deve ser retirado 24 horas após o uso. E por ser colocado na pele, ele pode trazer esporadicamente algumas reações no local da sua colocação. Por isso, os médicos estão recomendando um rodízio no local de uso do adesivo. Schultz ainda explica, abre aspas, em caso de falta dele, podem ser usados comprimidos ou a solução oral na dose correspondente sem problema algum, sem qualquer risco, tranquilizou o médico.
Segundo o Ministério da Saúde, o medicamento já está disponível nas unidades de saúde responsáveis pela distribuição desse tipo de medicamento. Ainda de acordo com o Ministério, os pacientes devem atender aos critérios de elegibilidade dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e apresentar seus documentos em um estabelecimento de saúde designado.
10 horas mais 21 minutos, a gente fala sobre educação agora aqui na 95,3 FM, pois até o dia 13 de julho, a UFSCar promove o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e o Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância, que estão discutindo os efeitos aí do mundo digital no ensino e abrem espaço também para divulgação e discussão de resultados de pesquisas, de práticas e também de outros tipos de experiência, tanto brasileiras como estrangeiras.
Pessoas de todo o país e de outros lugares do mundo participam das atividades, seja de forma presencial ou virtual. Estão sendo apresentados estudos sobre aprendizagem e gestão de tecnologia, formação de professores, sobre a produção de materiais didáticos e outros conteúdos inovadores, inclusive os acessíveis, dentre outros assuntos.
É isso mesmo, a etapa virtual, que começou no dia 26 de junho, conta com palestras e mostra de projetos em horários livres e flexíveis, com interação entre os participantes e os especialistas, claro, contando com o apoio aí de moderadores dos ambientes virtuais. Dentre outros temas, já foi abordada a inovação em tecnologia nos cenários educacionais em transição e ferramentas de ensino à distância, além, claro, do potencial das plataformas como a Moodle, por exemplo.
Ainda serão tratadas estratégias para ensinar por meio de jogos, tanto no ambiente virtual como na sala de aula tradicional. O Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e o Encontro de Pesquisadores em Educação à Distância oferecem ainda diversos minicursos virtualmente até o dia 11 de julho e presencialmente no dia 10.
Aliás, a etapa presencial, que ocorre a partir do dia 11 de julho, também tem uma programação bem grande. Inclusive, a partir dos resultados das discussões dessas sessões virtuais que já estão acontecendo, espera-se um debate mais maduro na segunda fase. Além das palestras, dos debates, apresentações de pesquisa, também haverá reuniões de grupos que estudam a educação à distância e do Fórum Nacional de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, uma atividade periódica que é específica para os gestores.
Também como parte das atividades será lançado o Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância, uma produção coletiva e especializada. Epistemologia, tecnologias digitais, cultura digital e conhecimento são algumas outras temáticas contempladas.
O professor Daniel Mil, que é docente do Departamento de Educação aqui da UFSCar e organizador desse dicionário, explica que a composição do livro partiu de um mapeamento das questões abordadas na literatura especializada, em eventos científicos da área e também em práticas pedagógicas que envolvem aí a relação entre educação e tecnologias. A sistematização desse conhecimento acumulado levou a um verdadeiro conjunto de saberes que estão aí no Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e Educação à Distância, que vai ser lançado no dia 12 de julho.
Na sequência, haverá um debate sobre as perspectivas de aprendizagem, ensino e gestão para educação à distância. No período da tarde, tem uma conversa sobre os fundamentos da área. Por fim, no dia 13, haverá uma discussão sobre como fomentar a cultura da inovação e outras sobre os caminhos para a formação docente nestes cenários em transição.
É isso mesmo, também vai ser lançado o Portal Aberto de Educação Híbrida da UFSCar. Ainda serão realizadas atividades paralelas fora da programação dos eventos, como workshops e outros fóruns. Bom, a programação completa, o formulário de inscrição e todas as informações estão no site cientemped.ufscar.br.
Os eventos serão organizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens, o Horizonte, e pela Secretaria-Geral de Educação à Distância, a SEAD, ambos da UFSCar. Participe!
Já no segundo semestre, a UFSCar realiza outros dois eventos para debater a situação atual da formação de professores, tanto da educação infantil, assim como dos educadores do ensino fundamental. Tanto aqueles que ensinam letramento, quanto os que explicam matemática e suas preocupações também. Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, acontece o 5º Encontro de Educação Matemática nos Anos Iniciais e o 4º Colóquio de Práticas Letradas.
Segundo a professora Carmen Lúcia Passos, docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar e uma das coordenadoras dos eventos, serão abordados o currículo, o desenvolvimento do pensamento dos alunos no início da escolarização, o conhecimento especializado que o professor de matemática precisa ter, além das políticas públicas que existem para a área.
Ainda vão ser apresentados materiais que podem ajudar no processo de ensino e os equívocos e contradições dos jogos que tentam instruir e orientar essa matéria, além das reais possibilidades na área. A desobediência nas salas de aula também vai ser discutida no evento.
A professora Mônica Signori, docente do Departamento de Letras, que também coordena as atividades, conta que a programação inclui palestras com especialistas do Brasil e de outros países, mesas redondas, relatos de experiências que deram certo e apresentações de pesquisas. Os interessados em enviar seus estudos podem submeter seus resumos até o dia 15 de julho.
Também haverá oficinas pedagógicas que vão desde sobre tecnologia, educação inclusiva, interdisciplinaridade e noções geométricas, passando por justiça social e representação cultural na aprendizagem, até como memorizar a tabuada sem decorar. Ainda vão ser demonstrados novos métodos para ensinar matemática nos anos iniciais.
Professores dos primeiros anos do ensino fundamental e da educação infantil, estudantes de licenciatura, pós-graduandos e outros profissionais ligados ao ensino podem participar. As inscrições podem ser realizadas até o dia 1º de setembro pelo site emai2018.faiufiscar.com, no qual há mais informações. Até o dia 9 de julho tem desconto. Educadores do nível básico e alunos de graduação da UFSCar não pagam.
É isso mesmo. Aproveitem essa oportunidade para se atualizar. O 5º Encontro de Educação Matemática nos anos iniciais e o 4º Colóquio de Práticas Letradas contam com o apoio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, aqui da UFSCar, e também da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAI, aqui da Universidade.
E vamos falar agora de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois de todos os jogos de oitavas de final, o que parecia ter maior desigualdade técnica era Bélgica e Japão, o duelo entre a poderosa geração belga, dona da melhor campanha na primeira fase da Copa do Mundo, contra o Japão, que se classificou com apenas 4 pontos, superando Senegal no Grupo H por conta do número de cartões amarelos. A partida em Rostov, porém, foi dramática, e a classificação dos belgas veio de virada no final da partida por 3-2. O Japão chegou a abrir 2-0 no início do segundo tempo, mas acabou cedendo ao jogo físico da Bélgica.
Foi isso mesmo, a Bélgica não encontrou a facilidade que muitos esperavam, não é? Foi melhor, sim, é verdade, mas não tão superior, pelo menos não durante toda a etapa inicial. O Japão mostrou recurso, alternando o seu estilo de marcação, ora lá em cima, sem deixar os belgas saírem com a bola, ora se fechando em seu campo de defesa, buscando o contra-ataque. Faltou, porém, qualidade aos homens de frente do Japão. Já os belgas não conseguiram uma situação clara de gol ao longo de todo o primeiro tempo, apesar da pressão, viu? Das 10 tentativas de finalização da Bélgica, 4 foram travadas e só 2 foram no alvo, nenhuma para a rede.
Foi então que com 2 gols em 6 minutos, o Japão surpreendeu a Bélgica, que entrou em parafuso e começou a tentar algo no jogo aéreo. Deu certo, primeiro aos 23 e depois aos 28 do segundo tempo. O gol salvador veio nos acréscimos. E agora, às 3 da tarde, no horário de Brasília, da próxima sexta-feira, dia 6, tem Brasil e Bélgica, direto de Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo.
É isso aí, você confere esse jogo aqui na Rádio UFSCar a partir das 2:30 da tarde e logo depois tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes aqui da 95,3 FM da emissora, analisando e comentando os piores e os melhores momentos da partida. E olha, apesar de ser um time que nunca ganhou nada, alguns dados sobre a Bélgica não são exatamente animadores para nós brasileiros, viu? Vamos a eles, mas não precisa se apavorar. A Bélgica não perde há 23 jogos. E a sua última derrota foi há quase 2 anos, isso em setembro de 2016, num amistoso contra a Espanha. Era a estreia do técnico Roberto Martínez no comando da seleção e desde então são 18 vitórias e 5 empates.
A Bélgica também divide com o Uruguai o privilégio de ter 100% de aproveitamento na Copa do Mundo, mas faz campanha melhor do que os uruguaios no saldo de gols, mesmo tendo usado o time reserva contra a Inglaterra, e é o melhor ataque da Copa do Mundo. Já soma 12 gols, média de 3 por partida.
É bastante coisa, viu? Mas ainda a principal força da Bélgica está melhor na união de alguns de seus protagonistas, que formam um setor ofensivo muito forte. Para que eles possam render o máximo, o técnico Roberto Martínez vem armando o time numa mistura de três meios de ataque, o 3-4-3 e o 3-6-1. E tem mais, quem lembra de Thierry Henry, o francês carrasco da seleção brasileira na Copa de 2016. Pois é, ele vai estar no 2006, desculpa, ele vai estar novamente no caminho do Brasil. Ele é auxiliar técnico de Roberto Martínez na seleção da Bélgica e responsável direto pelo treinamento dos atacantes.
Mas a Bélgica também tem seus problemas e eles foram evidenciados contra os japoneses. Eles têm uma engrenagem muito eficiente para atacar. A engrenagem é mais eficiente para atacar do que para defender. Martínez, logo depois do jogo contra o Japão, foi questionado se mudaria o time contra o Brasil. E escapou da resposta. Disse que em um dia de tanta superação de seu elenco, não era o momento de falar de tática. Mas é bastante possível que ele modifique a forma de jogar. Se o técnico da Bélgica mantiver o sistema, a vitória ficará mais fácil para o Brasil, especialmente pela velocidade de jogadores como William, Felipe Coutinho e, claro, Neymar.
Outra questão que pode pesar é a relação mental dos belgas com o jogo contra o Brasil, viu? Eles parecem genuinamente felizes pela oportunidade de viver isso, a ponto do técnico dizer que os jogadores vão realizar um sonho de infância. De qualquer forma, a Bélgica vai ser o adversário mais difícil do Brasil até agora na Copa do Mundo e tende ainda a ser a equipe mais talentosa que a seleção brasileira vai enfrentar em todo o Mundial.
Passado o nervosismo de estreia, o Brasil, que emendou 3 vitórias por 2-0 na Copa do Mundo, vem evoluindo a cada partida. Um dos pilares da boa campanha, aliás, é o sistema defensivo. Em 4 jogos até aqui, apenas 4 finalizações foram na direção do gol de Alisson. Média de só 1 por jogo. 3 foram defendidas pelo goleiro brasileiro e 1 de cabeça entrou.
É verdade, mas vale o adendo que, na visão da comissão técnica do Brasil, esse gol sofrido contra a Suíça foi irregular. O Brasil reclamou de um empurrão de Zuber em Miranda e chegou até a fazer uma reclamação oficial à FIFA. A seleção brasileira ainda conseguiu bloquear outros 12 chutes que iriam na direção do seu gol, 8 apenas contra o México. Outros 17 foram para fora, a maioria por pressão dos defensores.
Um trabalho que começa com Jesus no ataque, passa pela recomposição de Neymar, Coutinho e William, pela proteção de Paulinho e Casemiro, além, claro, da marcação de Felipe Luiz, Miranda, Thiago Silva e Fagner. Abre aspas. A sequência lógica de marcação é marcar setor, olhar a bola e depois o homem. É a forma que entendemos ser melhor. Tem que apostar numa estratégia e treinar. Nós apostamos nessa, foi o que disse o professor Tite.
Mais do que a força defensiva, o treinador brasileiro preza pelo equilíbrio da sua equipe, seja tanto na marcação como no ataque. Abre aspas. Eu considero o equilíbrio a característica mais forte. É a equipe que mais finaliza e talvez uma das que mais finalizam no gol, disse ele.
Ele tem razão. Brasil e Bélgica, rivais da próxima sexta-feira pelas quartas de final. São as duas equipes que mais chutaram na Copa do Mundo. 77 finalizações cada uma. O confronto em Kazan vai colocar frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Os belgas já marcaram 12 gols, enquanto os brasileiros e os uruguaios sofreram apenas um.
Abre aspas, nosso objetivo é esse, não sofrer gols até o fim, mas sempre frisando que a parte defensiva é feita desde os atacantes. Quando a bola chega na nossa área, é muito mais fácil fazer qualquer tipo de corte. E os atacantes têm grande parcela nisso, frisou Thiago Silva.
E o último confronto da próxima fase da Copa será definido hoje. Suécia ou Suíça, Colômbia ou Inglaterra, quem segue na competição? Suecos e suíços protagonizam o primeiro confronto daqui a pouco, às 11 da manhã. Já às 3 da tarde, ingleses e colombianos fecham as oitavas de final com uma dúvida sobre a presença de James Rodríguez no duelo contra o craque Harry Kane.
É isso mesmo, os jogadores já estão em campo desse jogo que começa às 11 da manhã para se aquecer, porque depois de vencer o grupo onde estava a Alemanha, atual campeã do mundo, a Suécia agora vai enfrentar a Suíça, que é a sexta melhor equipe no ranking da FIFA. E time que parou o Brasil logo na estreia, né? Não vamos nos esquecer. Mas também não podemos nos esquecer que o mais longe que a Suíça chegou em Copas do Mundo foi as quartas de final, em 1943, 1938 e também em 1954. Nesse atual modelo, com 32 seleções, nunca conseguiu. Essa é a quarta vez nas últimas 5 participações que ela alcança pelo menos as oitavas de final.
Já a Suécia teve como melhor campanha o vice-campeonato em 1958, jogando em casa, quando perdeu a final para o Brasil de Pelé. A melhor colocação mais recente foi o terceiro lugar na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Depois disso, não se classificou para a Copa de 1998, 2010 e 2014 e caiu nas oitavas de final em 2002 e 2006.
É isso aí, as duas seleções já se enfrentaram 28 vezes em partidas internacionais. A Suíça venceu 11 vezes, a Suécia venceu 10 e houve 7 empates. Mas esse será o primeiro encontro das duas seleções em Copas. Só uma correção, eu falei que a Suíça chegou em Copas do Mundo nas quartas de final em 43, 38 e 54. Na verdade, não é 38, é 1934. Não?
Não é 1943.
Ah, não é 1943, é 1934. Tá, agora sim a informação correta. Me desculpem.
Já a única campeã do mundo a brigar pela classificação neste 20º dia da Copa, a Inglaterra entra em campo pressionada pelo favoritismo, sabendo dos perigos da Colômbia. Os colombianos tentam igualar a melhor colocação do país em uma Copa do Mundo, mas o craque James Rodríguez, machucado, dificilmente jogará. Você fica sabendo dos resultados aqui na Rádio Fiscar. Fique ligado.
10 horas mais 39 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você.
Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.